Boa noite na TV 24 e na TSF. Esta é mais uma Circulatura do Quadrado, excepcionalmente hoje sem Pacheco Pereira, mas com Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e o vice-presidente do PSD, David Justino, como nosso convidado. Todos prontos para debater a proibição de ajuda ao novo banco no orçamento do Estado, a greve de fome de empresários da restauração e outras questões relacionadas com a pandemia, e tudo com a promessa de guardarmos alguns minutos no fim para evocar Eduardo Lourenço. Quem começa é o nosso convidado, a quem pergunto se a decisão dos deputados sobre o novo banco teve realmente em conta os alegados custos reputacionais para Portugal em caso de incumprimento, ainda que temporário.
Claro que teve, quer dizer, quando se toma uma decisão, nomeadamente em política e em questões destas, tem que se ver quais são todos os fatores favoráveis e todos aqueles que são menos favoráveis ou desfavoráveis. E, portanto, esse problema também foi colocado, com certeza, e, portanto, é algo que já vem desde há uns meses atrás, nomeadamente praticamente desde o mês de abril, maio, em que, nessa altura, o PSD definiu uma posição relativamente àquilo que se entendia dever fazer relativamente ao novo banco. Agora, relativamente, digamos que, ao rescaldo, digamos, mais reputacional ou menos reputacional relativamente ao problema do novo banco, queria começar por dizer três coisas. Primeira, o PSD não rasga contratos. E, portanto, esse é um ponto que para nós é um ponto de honra, porque contratos celebrados por outros governos, mas que sejam bem fundamentados e que não sejam lesivos do próprio Estado, e, portanto, o PSD respeita e dá continuidade e cumpre com esses mesmos contratos. Em segundo lugar, é necessário dizer que não há incumprimento do Estado, ou seja, incumprimento contratual por parte do Estado relativamente ao contrato que celebrou com o novo banco. Não há. Pode vir a haver. Não há neste momento. O problema agora é o saber. Pode vir a haver quando? É outra conversa. Terceiro ponto que é necessário também dizer é, se depender do PSD, esse incumprimento não se verificará. Ou seja, é claramente para nós que nós iremos lutar para que, na verdade, um conjunto de requisitos possam ser respeitados e preenchidos, mas sempre na perspectiva de que nós pretendemos respeitar os contratos que existem. E este é um deles.
É uma boa técnica necessitar de um orçamento retificativo para eventualmente emendar a mão, caso a auditoria venha a mostrar que justificada a transferência?
Oh, Carlos, pode ser um orçamento retificativo e pode ser outros instrumentos. Quer dizer, quem sabe um bocadinho de finanças públicas sabe que há outras maneiras de resolver o problema. Agora, tudo depende agora um bocadinho de saber qual é a forma que o governo vai escolher para resolver o problema. Agora, que o problema não é irresolúvel, não é. E, portanto, há saídas.
O problema causado pelo PSD.
Não. O problema não é o problema de ser... Não, é que nós, quando votámos assim, sabíamos o que é que se pode fazer a seguir para resolver o problema, ou seja, para manter a chamada... O cumprimento do contrato.
Agora, ter
há
o apoio,
duas ou três coisas que eu acho que são importantes.
Uma pergunta só antes disso, por favor. Ter o apoio do Chega foi um cenário desejado ou um acidente no meio das votações?
O quê? Relativamente o quê? Ao problema do contrato? Não, foi irrelevante. Não.
Votar ao lado do PSD foi votar ao lado do Chega...
Então, é tão irrelevante como votar ao lado do Bloco de Esquerda ou votar ao lado do PC, etc. Quer dizer, aliás, estavam todos unidos para votar contra e, portanto, não vejo qual era o problema. Aliás, o sentido da pergunta deve-se aplicar a outros contextos que não é este. Não é? Mas julgo que, para mim, é irrelevante. Isso aí não conta.
David Justino,
agora, há dois ou três... Eu vou dizer quais são os requisitos que eu julgo que são importantes. Em primeiro lugar... Nós, quando estamos a aprovar uma verba que está coberta, ainda que dentro do Orçamento do Estado, por uma responsabilidade contratual, a primeira coisa que se deve saber é o que é que diz o contrato relativamente a isso. E uma coisa é certa, de há muito tempo que o PSD anda a pedir para conhecer o contrato. E vem com o problema, digamos, da confidencialidade e do segredo bancário, que, sendo respeitável, é necessário também saber até onde é que ele pode ser levado. Ou seja, se há partes do contrato que não são, digamos, consultáveis e outras que são. Julgo que os membros da Comissão de Orçamento e Finanças vão ter, da Comissão de Inquérito, perdão, vão ter a oportunidade de consultar precisamente esse mesmo contrato. Mas, quer dizer, eu não o conheço, o público não o conhece, o cidadão comum não conhece quais são os termos do contrato, porque, enfim, tem ali um requisito de confidencialidade que tem que ser respeitado. Agora, é muito difícil estar a aprovar uma verba de uma relação contratual que não se sabe se há incumprimento. Quando se fala de incumprimento do Estado, aquilo que nós colocamos é saber se há ou não há incumprimento da outra parte, ou seja, do outro otorgante do contrato. Não é? Segundo ponto que eu julgo que é relativamente importante é saber se há ou não há menos-valias decorrente da venda de ativos, mas não só, decorrente até da própria, de alguns processos de gestão do banco, que justifiquem os 476 milhões. E isto é importante porquê? Vamos ver o seguinte. As contas do banco, do novo banco, não estão fechadas ainda. As contas do novo banco fecharão a 31 de dezembro. E, portanto, como é que já se sabe que são 476 milhões? Sinceramente, eu fico um bocado espantado com este rigor. Quer dizer, fosse à volta de 400 milhões, 500 milhões, bom, é um número redondo. Não, 476 milhões inscritos no orçamento. E eu, sinceramente, quando eu vejo um número destes, a vontade que eu tenho é, pá, deixa-me lá ver as parcelas. E só que o problema é que eu não sei quais são as parcelas. Eu não sei, é a mesma coisa, e isso, essa imagem foi dita, nós irmos a um restaurante, perguntarmos quanto é que eu lhe devo, não é? E ele disse, olha, são 50 euros. Mas são 50 euros porquê? Mostre-me lá porquê. Sai, não, isso não interessa, isso não lhe posso dizer. Tem que pagar 50 euros. É o chamado paga e cala-te. E aqui não pode acontecer.
E terceiro ponto, para finalizar?
Terceiro ponto é que eu julgo que o PS quis fazer aquilo que o Dr. Mário Centeno fez, digamos que relativamente à última transferência. Ou seja, a partir da altura em que estes 476 milhões, vamos admitir que seriam aprovados, ou seja, que aquilo que foi a posição do PSD, mais alguns partidos, nomeadamente Bloco de Esquerda, Chega, a abstenção, bom, com aquela votação, vamos admitir que aquilo passava. E estavam lá inscritos em orçamento, 476 milhões para o novo banco, ou melhor, não é para o novo banco, empréstimo ao Fundo de Resolução transferiria, portanto, para o novo banco. A partir desse momento, eu pergunto para que é que servem as auditorias que foram pedidas. Há duas a correr. Uma pedida pelo novo banco e que estará, julgo que pronta, lá para fevereiro, março. Outra pedida ao Tribunal de Contas. Se a verba, aliás, era a tese do professor Mário Centeno, quando foi aquela crise com o doutor António Costa, não é? O doutor António Costa diz que só há transferência se houver uma auditoria. E o professor Mário Centeno fez uma coisa muito simples, que é dizer assim, não, eu tenho a verba aprovada no orçamento. Tenho um contrato em que o Estado tem que cumprir envolvendo não só o novo banco, mas a própria Comissão Europeia. Portanto, aquilo que vou fazer é pagar. E pagou. Tão simples quanto isto. A partir da altura em que esta verba ficasse inscrita no orçamento, aquilo era muito simples. Paga e calas. Sem saber, primeiro, se aquilo está a cobrir o quê, quais são os menos-valias que estão a cobrir ou não estão a cobrir, e porque estes 476 milhões, que não há justificação, nomeadamente quando sabemos, isto foi inscrito em outubro, e não sabemos como é que o novo banco vai fechar as suas contas a 31 de dezembro. Portanto, estimativas, mas também explica, mas porquê este 476? Faz-me confusão. Portanto, há aqui alguma falta de transparência relativamente a estas coisas, e eu apenas direi, para concluir, que na verdade a tentativa que o Partido Socialista fez, e o Governo fez, de tentar fazer passar um cheque em branco relativamente a esta transferência, para mim é evidente. Ou seja, desde que aquilo fosse aprovado, porque ficaram surpreendidos pelo facto do PSD não ter aprovado, não é? Mas se fosse aprovado, aquilo era paga e calas-te, sem saber ao certo do que é que se deve, o que é que não deve, ser menos-valias, mais-valias, quer dizer, não se sabe.
O ponto. Ana, porquê é que não é paga e calas-te?
Bom, antes de mais, dar as boas-vindas ao David Justino por estar aqui connosco neste programa e dizer o seguinte. Eu acho que é extraordinária esta tentativa de justificação do vice-presidente do PSD, depois do próprio presidente do PSD, do Dr. Rui Rio, ter dito em 22 de setembro, à pergunta, deve estar inscrito, se estiver inscrito no orçamento, a transferência para o Fundo de Resolução deve votar-se contra. Dr. Rui Rio foi perentório, disse não, os compromissos do Estado são para assumir. Este é o primeiro registro que eu gostava de deixar. O segundo registro é que, de facto, o David Justino diz, e bem, há a confidencialidade do contrato, conhece o contrato, conhecem as partes envolvidas no dito contrato, o Parlamento não o conhece, a Comissão de Inquérito está a fazer o seu trabalho e tem acesso a essa confidencialidade, e eu entendo que o Estado é uma pessoa de bem. E como é uma pessoa de bem, tem que cumprir a sua parte. E tem que cumprir a sua parte contratual. E, portanto, sabendo que é preciso pôr dinheiro no Fundo de Resolução para fazer face àquilo que são os gastos do novo banco, devia cumpri-lo em sede orçamental.
Não são os gastos do novo banco.
Mas, o Bloco de Esquerda colocou sempre em cima da mesa a necessidade de não haver dinheiro público. E por isso, a verba inscrita é uma verba que vem... Não encolhe os ombros porque não é de sumenos importância. Este dinheiro é dinheiro dos bancos para o Fundo de Resolução, para fazer face àquilo que são as responsabilidades contratuais do Estado. O que eu acho que é grave é, em primeiro lugar, pode-se dizer hoje que somos pessoas de bem e que vamos encontrar soluções. Sim, isso até o Primeiro-Ministro disse ontem, na entrevista ao Observador, há N razões, devemos de encontrar uma solução. Mas a verdade é que os custos reputacionais que isto causou foram muito grandes.
Quais foram?
E são grandes porque não fosse o cuidado do Governo também de junto das instâncias internacionais tentar remediar a situação, isto teria custos mais graves. Mas isto é feito no dia, isto é votado no dia.
Os mercados internacionais estão dependentes
em que
do
juros da dívida pública há 10 anos estão no mínimo histórico para Portugal, então, o que diz muito do trabalho que se tem feito. Agora, como é evidente, a partir do momento em que não cumpre um contrato, o Estado não cumpre um contrato, isso tem danos reputacionais, porque não é uma pessoa de bem. E o PSD, a mim o que me estranha é como é que o PSD vota uma norma que diz, pura e simplesmente, não condiciona nenhuma auditoria. Isso é agora uma tentativa de justificar. Até porque houve uma auditoria que não se gostou, estamos com nova comissão de inquérito sobre o novo banco. E, portanto, o próprio Partido Socialista pediu uma auditoria ao Tribunal de Contas. Mas o que foi votado não foi uma norma a dizer só se pode fazer esta transferência se houver uma auditoria. Não, é muito simples. Não se transfere nenhuma verba para o Fundo de Resolução, ponto. E com isso, todos os compromissos que o Estado assumiu ficam sem poder, podem ficar sem ser cumpridos. E é isso que eu acho que é absolutamente irresponsável de um partido que, na alternância democrática, quer vir a ser governo e há de ser governo um dia. E por isso mesmo não consigo perceber como é que depois da barafunda de uma resolução, como foi a resolução do BES, do contrato, da tentativa que houve da venda do novo banco, falhada, que depois teve que se vender e que se vendeu à Lone Star, que se assumiram compromissos, que esses compromissos são assumidos também com o Fundo de Resolução conseguir fazer face a algumas dificuldades do próprio banco, que não é banco bom sequer, é o mau e o péssimo todos juntos neste novo banco, mas a gestão sobre o novo banco há de ser vista noutra altura. As auditorias hão de ter as suas consequências. Num momento em que é preciso pôr dinheiro, que não é dinheiro público, que é dinheiro dos bancos privados, para injetar no Fundo de Resolução, eu sinceramente acho que para um FMI, para um Banco Central Europeu, para o sistema financeiro no seu conjunto, eu acho que há danos reputacionais de não haver o cumprimento da palavra do Estado em relação a um contrato que assinou e que sabe que tem que entregar. E, portanto, não é passar um cheque em branco. Passar um cheque em branco foi a resolução lá atrás do BES. Essa foi um cheque em branco ao Estado português e a todos nós que tivemos que pagar.
Ana, estás a dizer que se a proibição fosse condicional e não absoluta, condicional nos termos em que referiu,
não, também acho que não.
Seria aceitável.
Eu acho honestamente que esta desculpa agora é uma desculpa 3 dias depois de,
não é nada,
do que aconteceu. E da votação e do espetáculo deprimente. Eu devo dizer que foi um espetáculo deprimente até para a democracia. Porque eu não consigo aceitar uma situação em que 3 deputados pedem para entrar na sala, votam de uma maneira, recebem um telefonema, pedem para interromper a votação. Eu acho que não é bom para
nós. Está a falar
dos
deputados do PS e da Madeira.
Sim, não é bom para a democracia, não é um espetáculo sério, de seriedade.
Há outros espetáculos mesmo.
E é sobretudo brincar com uma coisa que eu acho que é muito séria. E neste caso, acho que é o nosso prestígio internacional, a nossa credibilidade internacional e a nossa credibilidade com os compradores do novo banco, com quem nós afirmamos.
Felizmente, afirmamos o Primeiro-Ministro fez o telefonema e pôs a credibilidade do país nos pincas.
Eu não sei se esse telefonema pôs a credibilidade, David Justino, mas sei uma coisa. Sei que teve que ir a correr atrás do prejuízo.
Nova York,
mas teve que se correr atrás do prejuízo.
Londres,
peço desculpa, mas teve
Frankfurt,
que se correr atrás do prejuízo.
Obviamente, e eles ficaram muito sensibilizados.
Sabe que eu não tenho a visão do PSD sobre o sistema financeiro. Eu acho que o sistema financeiro é uma coisa muito séria e que nós demoramos muito tempo a reconquistar alguma credibilidade.
Principalmente quando não se percebe. E quando não é transparente.
Quando não se percebe. Quando não se percebe que Foi feita uma venda de um novo banco, nas circunstâncias em que foi feita.
Bom, mas
e que assinaram um contrato. O David Justino sabe que se assinar um contrato tem que o cumprir. E
claro,
é uma pessoa de bem.
António, isto
não
é brincar com coisas sérias?
Não há nada. O que eu tenho primeiro para dizer é que, primeiro, tenho algumas saudades de Mário Centeno, só para perceberem bem até onde é que estas coisas me levam, não é? A segunda é para dizer, sem nenhuma lisonja, que não há nada como pôr duas pessoas inteligentes e dignas e respeitadas a explicarem coisas que não têm nenhuma explicação, vendo bem, não é? Peço desculpa, David Justino. Vamos lá ver. Diz o David Justino, o PS, não disse bem, mas o PS é que começou com estas coisas, porque lá atrás, António Costa fez uma declaração completamente precipitada e disparatada, dizendo que só pagava com uma auditoria. Bem, e porquê é que o disse? Só há duas hipóteses. Ou é incompetente e desconhecedor da matéria, ou estava em negociações com o Bloco e com o PCP e tinha que fazer uma declaração que não afugentasse as negociações do orçamento. Porque essa declaração em si mesma era irresponsável. Quer dizer, não faz nenhum sentido dizer que o PSD foi responsável, foi, mas ao mesmo tempo não reconhecer que a infecção dessa responsabilidade vinha de trás. Não quer dizer que a justifique, mas perdeu bastante a autoridade moral. António Costa é que colocou primeiro na praça pública a ideia de que era remotamente possível, pelo menos, não pagar o que se deve inventando uma auditoria. E, portanto, o PSD, que não foi nada, desculpe, David Justino, não foi nada uma coisa pensada e maturada. O PSD, de repente, depois de ter dito o contrário, achou que era bom trunfo eleitoral, porque é um bom trunfo eleitoral dizer que não vai dinheiro nenhum para o novo banco. Então, como eu não quero ganhar eleições, nem quero ser popular, vou explicar porque é que os dois pontos de vista têm culpa na situação que se criou e, de algum modo, injustificada. Eu volto ao PS, mas primeiro começo pelo PSD. A minha primeira preocupação é esta, é que até onde nos leva o jogo político? Nós estamos num tempo em que as referências ideológicas e partidárias se estão a quebrar já. Eu penso para mim, antes de vir para o programa, onde é que vota, ao ver, sobretudo a propósito deste tema, onde é que vota uma pessoa democrática, conservadora, que tem um apreço pela lei, pelos processos, pela iniciativa privada e pelo respeito pela propriedade privada. Até agora, votava no CDS e no PSD, naturalmente, por preferência. Mas, quer dizer, o PSD acaba de dar uma machadada nisso, porque resolveu votar ao lado do Bloco de Esquerda, que é um partido que, em matéria de iniciativa privada, respeito pelas empresas e pelos bancos, o respeito que tem é zero, e o PSD foi dar a mão a um partido que está completamente nas tintas para as consequências que derivem das críticas sistemáticas ao novo banco, para a marca, para o banco, para os depositantes, para os clientes do banco. Não lhes interessa nada. E eu até compreendia que o David Justino dissesse assim, mas é preciso, realmente há contratos, mas é preciso ver realmente se os contratos estão a ser bem cumpridos. Mas para isso é preciso autoridade moral, porque tanto do Bloco como do PSD, porque esta já seria a quarta tranche de pagamento ao novo banco.
Foi votado em todos os orçamentos, sem nunca se questionar.
Sim, e o PSD, portanto, e o Dr. Rui Rio, já podiam ter pensado nesta coisa fantástica de que era preciso uma auditoria. E não pensaram, e portanto foi no momento, foi a seguir às declarações de setembro, e resolveram fazer este número. Este número é um... E podia-se dizer, o PSD e o Rui Rio estão visivelmente desconfiados e querem mesmo ver um esclarecimento verdadeiro. Não é verdade. Rui Rio não diz que tem dúvidas. Rui Rio sistematicamente difama a administração do novo banco, não está à espera de nenhuma consequência da auditoria, está sistematicamente a dizer que houve vendas ao desbarato, que houve não cumprimento por parte do novo banco das suas obrigações, difamando a gestão do novo banco, difamando o Banco de Portugal, ou se quiser, a gestão do Fundo de Resolução, difamando toda a gente. Ele não diz, eu estou à espera de ver uma análise do que se passou. Ele diz, passaram-se vendas ao desbarato, passaram-se coisas inenarráveis. Ele já fez a acusação. E quando veio a primeira auditoria, em vez de dizer, muito bem, está tudo certo até 2018, preciso de ver daí para a frente. Não servia a auditoria, não serviu para nada. Nunca teve uma palavra reconhecendo que essa auditoria tão esperada tinha dito que desde a resolução até 2018 todas as coisas tinham sido legais e transparentes. Nunca o fez. Portanto, isto é típico de um partido da iniciativa privada, da propriedade privada, do respeito pelas empresas, da defesa das empresas e do empresariado e dos bancos contra o aventureirismo e contra o perigo esquerdista, que é o que existe nesta coligação entre o PS, o PCP e o Bloco. Não, o PSD desistiu de cumprir a sua... Claro que sim, em Portugal. Há vários danos reputacionais para esse setor que não interessa a alguns. As empresas privadas, o investimento internacional, há várias coisas. Em Portugal há um governo do centro-esquerda, de algumas pessoas sensatas, mas tem um apoio de comunistas que já não existem em lado nenhum do mundo e do Bloco de Esquerda. Portanto, desde logo começa aí. Mas atenção, apesar de tudo, ao centro e ao centro-direita ainda há forças importantes. Vai-se chegar a uma questão crucial do ponto de vista da reputação de Portugal para os negócios e o PSD vota com os comunistas em extinção e com o Bloco de Esquerda. Quer dizer, então acha que isto não tem nenhuma consequência para a reputação?
Ter o Chega também, o voto do Chega aqui, mexe alguma coisa?
As acusações, isto é que realmente leva-me a não poder aceitar uma versão tão sensata e tão suave como a do David Justino. Rui Rio já acusou a gestão do novo banco e até o governo das coisas mais inenarráveis. E fez acusações tais que levaram a Procuradoria-Geral da República à solicitação do Primeiro-Ministro a dizer que não havia provas nenhumas, nem nenhum indícios das coisas que Rui Rio dizia. Portanto, Rui Rio já fez a acusação. E nenhuma auditoria lhe vai servir, porque não lhe serve recuar, embora isto vá acabar por recuar. Mas repito, volto ao princípio para passar a falar.
Por causa do Tribunal Constitucional?
Não, orçamento... por várias razões, porque apesar de tudo, o bom senso e o cumprimento das regras vai se impor mais tarde ou mais cedo. Depois eu quero ver que declarações fazem as pessoas. Porque se vier uma auditoria a dizer que está tudo bem, Rui Rio vai ter que engolir tudo o que disse até agora, que foi, não que estava à espera de ver, mas que estava tudo mal. Vai ter que engolir e, portanto, vai fazer uma figurita. Se a auditoria vier a dizer o contrário, vai ser um problema onde Rui Rio e o PSD não vão gostar de estar, do ponto de vista das suas relações internacionais, dos seus compromissos europeus e da sua ligação à Europa. Portanto, agora, volto onde comecei. A culpa é do PS. O PS aceitou, por exemplo, uma coisa a que agora o PSD se agarra, que é a auditoria do Tribunal de Contas, que é inaceitável. O Tribunal de Contas não tem absolutamente nada que ver com o cumprimento daquele contrato. Quando os juízes ou os árbitros olharem para um decreto, uma decisão, um despacho do Tribunal de Contas a dizer que estas coisas estão mal ou estão bem, vão-se rir e deitar para o lixo. Porque o Tribunal de Contas não era parte no contrato, o contrato não foi condicionado à intervenção do Tribunal de Contas e também não tem competência para isso. Não tem competência.
Não tem poderes de auditoria.
Tem, mas é irrelevante para efeitos do cumprimento do contrato. O contrato, não, o Estado português não deixa de ser responsável pelo facto...
Para o cumprimento do contrato.
Não deixa de ser responsável pelo facto do Tribunal de Contas vir dizer que as coisas estão mal ou estão bem. Não, não deixa de ser. E última coisa. O Tribunal de Contas não tem competência, não tem capacidade, não foi feito para isso, não é por causa das pessoas, nem dos seus quadros, que eu respeito muito. Não tem competências, nem ciência, nem experiência para avaliar bancos ou decisões de bancos. Nunca o fez. A regulação bancária, só para o Tribunal de Contas se meter na regulação bancária, leva 6 meses estudando todos os dias. É uma coisa... E a culpa é do PS.
O António ignorou uma pergunta minha sobre o Chega. Nem sequer 30 segundos para falar disso.
O Chega?
O voto do Chega neste...
O Chega vai-se colar sempre ao PSD. Vai-se colar sempre ao PSD, sempre que o PSD cavalgar ondas de popularidade. Mas eu acho que não é culpa do PSD. O Chega é que vai espreitar todos os buraquinhos para se juntar com o PS. O líder do Chega, creio que nós falámos disso, faz declarações e discursos como se já fosse parte do PSD. Eu sei que não é, mas não estou a ironizar com isto. Mas já faz como se fizesse parte realmente dessa grande família social-democrata com quem anda de braço dado.
Não, fico um bocado surpreso com esta intervenção do António. Porque, na verdade, quer dizer, esta preocupação da equidistância, que é como Salomão, quer dizer, bate num lado e bate no outro, mas não cai nada... A minha
impressão bateu sobretudo no PSD.
Sim, claro, isso notou-se, mas eu também vou-me habituando e, portanto, também tenho a calma e, digamos que, a civilidade também para poder perceber como é que estas coisas se movem.
O que é que isso quer dizer? A civilidade? Eu não tive...
Não, a civilidade para não me irritar com as acusações de que fui objeto.
Não foi, o David, não foi.
Não. E, portanto, não. Vamos, isso é uma coisa perfeitamente natural. Primeiro ponto. Porque é que nós estamos a falar de trunfo, digamos que é um trunfo eleitoral? Sinceramente, eu não percebo como é que, nesta altura, se anda a falar em trunfos eleitorais. Quando chegarem as eleições, não sei quando, quer dizer, isto será, não direi que será irrelevante, porque não é irrelevante, mas, por amor de Deus, quer dizer, não vamos agora pensar que é com este tipo de coisas que o PSD vai ganhar ou vai perder votos.
Desculpem-me. Não, também.
Pronto. Segundo, jogo político. Não há jogo político nenhum. A posição do PSD foi clarinha, em especial, muito antes. Quer dizer, eu quando digo que há bastante tempo que nós tínhamos definido a nossa posição, porque a fizemos desde... A finais de abril deste ano. Finais de abril deste ano. Que a posição, quer dizer, eu vou às reuniões da Comissão Permanente, que é, digamos, o órgão de decisão política e de coordenação política, e, portanto, sei perfeitamente do que é que estou a falar. Isso foi falado. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. Agora, eu não posso estar aqui a fazer confissões, quer dizer, isto não é um problema de profissão de fé. Se não quiserem acreditar, o que é que eu posso fazer? Não posso fazer nada, quer dizer, pronto, cada um fica com a sua. Agora, o problema do voto no BE, quantas vezes é que o PS votou no BE e a partir de que altura é que nós podemos dizer que o PS é mais irresponsável ou menos responsável? Uma coisa é certa, quer dizer, o cúmulo da irresponsabilidade, e isso demonstra bem ao ponto a que chegámos, é que nós temos um orçamento que apenas foi aprovado com os votos do Partido Socialista. Isto é o orçamento da abstenção, nem é dos votos contra, isto é o orçamento da abstenção. Isto revela que, na verdade, quando estamos tão preocupados com a credibilidade do país... Eu, se fosse um operador financeiro e olhasse para este orçamento e a forma como ele foi viabilizado, aí eu pensava duas vezes se havia de investir em Portugal ou não. Desculpem-me lá. Porque, na verdade, este é um primeiro e mais importante sinal de que está a prazo. Quer dizer, um orçamento é que já não é do queijo limiano.
Isso não
é... uma situação ainda pior que a do queijo limiano.
Não é algo contraditório com uma declaração... de Rui Rio, que a certa altura, no percurso da construção do orçamento, disse que o orçamento até podia ser viabilizado pelo PSD, mas depois da declaração de António Costa de que Se tivesse de ser com o apoio do PSD, que então o governo teria de cair ou coisa semelhante.
Não, há uma coisa, vamos lá ver uma coisa. Há uma coisa estranha, independente dessa declaração. Eu acho que António Costa, ao fazer essa declaração, traçou aí, é assim, uma cerca sanitária entre a esquerda e a direita e definiu ele até onde é que ia. E, portanto, nós, a partir daí, estamos claramente entendidos sobre qual é a opção estratégica que o Partido Socialista fez e que o governo fez. Agora, não há, já ouvi falar até em vingançazinha, ciúmes e coisas assim. Há alguns comentadores que, na verdade, depois recorrem a estas imagens como se nós fôssemos todos burros. Quer dizer, eu às vezes, quer dizer, sou mais insensível a estes atestados de inteligência que alguns comentadores fazem do que propriamente parece que nós, quando tomamos uma decisão, parece que aquilo é conforme nos dá. São estados de espírito que nós temos. É? Parece que não estudamos as coisas, não debatemos as coisas, não vemos os prós e os contras, quer dizer, somos todos irresponsáveis. Quer dizer, somos todos irresponsáveis. Quer dizer, eu tenho uma vida já de, não da política, mas da académica e de política, etc. Mas parece que chego ao final, digamos, quase perto da minha idade da reforma, e tornei-me irresponsável. Quer dizer, o doutor Rui Rio não é um irresponsável. Desculpem-me lá. Agora, que a sua, eu diria que a sua inquietação é autêntica, é.
Inquietação por...
É uma inquietação pelos termos em que este problema está a ser posto e da forma como o Partido Socialista o quer pôr. Continuamos, quer dizer, e isto é muito importante que se diga. Ninguém pode aprovar, na sua consciência perfeita, uma verba que não sabe o que é. Eu, desculpe, eu não sou deputado. Se fosse deputado, eu recusava, mesmo que fosse contra o meu partido, a dizer, eu não voto esta verba, enquanto não me explicarem porque é que é esta verba. Independentemente das auditorias. E, portanto, isso para mim é fundamental. Agora, eu acho que estas coisas, digamos, relativamente ao problema do Chega, eu não vou entrar em cenas parlamentares do Chega, não vale a pena. Mas há uma coisa que eu tenho que dizer. O PSD tem a liberdade de se entender com quem o PSD entender. Não nos vão dizer a nós, seja quem for, desde o Primeiro-Ministro ou Presidente da República, que nós nos devemos entender aqui ou acolá. Desculpe, essa autonomia é nossa. E estamos cá para responder precisamente pelas opções que fazemos. Agora, não escondemos, o que digo, é importante que se diga, não escondemos aspectos que eu julgo que são importantes relativamente à estratégia que alguns partidos tomam, nomeadamente o Partido do Governo.
E,
portanto, nesse sentido, por favor, quer dizer, para a gente manter isto dentro de um nível civilizado, não é? Há aqui um problema de falta de transparência no processo. E como dirigente político, e responsável por aquilo que são os impostos dos portugueses, eu acho que o dinheiro dos impostos, o dinheiro dos portugueses é sagrado, eu tenho o direito de exigir transparência no processo, independentemente da venda de ativos, das intenções do Dr. Rui Rio, ou da gestão de coisas. Mas que isto é importante que se diga.
Quer dizer, não há falta
aquilo
de transparência.
Não pode ser feito. Há falta de transparência. Não se conhece o contrato, as comissões de inquérito não funcionam, as auditorias não revelam aquilo que...
Já deixou claro o pensamento.
Eu acho absolutamente extraordinário que agora seja esse o argumento, quando nos últimos 4 orçamentos se votaram...
Ana Catarina, eu falo só por mim. Eu só falo por mim, não sou...
Eu sei, mas...
Eu não sou porta-voz.
Mas é vice-presidente...
Sim, mas não sou porta-voz, eu falo por mim.
Mas posso concluir...
Utilizo os meus argumentos.
Para dizer o seguinte, ao longo de 4 orçamentos, o Bloco de Esquerda e o PSD votaram esta norma para o
não,
transferência
não.
Para o novo banco.
Bloco de Esquerda, sim. PSD, não.
Estou na votação global. Eu vou... Olha que eu confirmo-lhe isso.
É melhor ir ver isso.
E pergunto ao Duarte Pacheco.
Exatamente, é
depois,
melhor ir ver isso.
Eu acho absolutamente estranho também que depois da auditoria que houve, e que não agradou de facto ao Dr. Rui Rio, e não,
não
agradou...
Porque não cobriu o período...
Porque...
Que estava
não,
em causa.
Porque é um período desde a resolução até 2018 e vai-se lá saber porque é que não, claro. Porque é que não terá agradado. Em segundo lugar, eu não sei se foi a partir de abril, mas eu sei uma coisa. Sei que o Dr. Rui Rio disse a 22 de setembro que não considerava que se devesse votar contra a transferência para o Fundo de Resolução em sede de Orçamento do Estado, porque estavam em causa o cumprimento dos compromissos contratuais do Estado.
Desde que houvesse, desde que houvesse transparência do
processo. Não disse isso, não está dito isso nessa
entrevista. Nós andámos sempre a dizer isso.
Por outro lado, eu acho tão extraordinário, porque a negociação foi muito bem feita. E foi, de facto, à 25ª hora em que, de manhã, em sessão plenária, o Bloco de Esquerda pede a palavra para apresentar a sua proposta. O Partido Socialista contesta a sua proposta, que ainda por cima não estava condicionada, volto a referir, a nenhuma auditoria. Era, impede-se a transferência, ponto. O PSD
não
abriu a boca durante o debate. Não falou durante o debate sobre o novo banco. Era como se o novo banco não existisse. Portanto, a preocupação do Dr. Rio podia ter sido dada à sua bancada, para que a sua bancada pudesse ter-se pronunciado sobre o assunto. À meia-noite e qualquer coisa, terminam os trabalhos com a votação do mapa que transferia, que previa a não transferência para o fundo de resolução. Portanto,
Quero sublinhar
outra vez.
Deixa-me só dizer uma coisa que está a ajudar.
E acho que é uma irresponsabilidade do PSD. Acho que o PSD não agiu de forma correta, até em termos parlamentares, porque nem sequer participou nesta discussão. E, por outro lado, eu sou um bocadinho cansada porque há 5 anos que ouço dizer que vem um fantasma, que a instabilidade da solução governativa está aí, que este é o último orçamento a ser aprovado. Tenhamos calma, estamos a meio da segunda legislatura. E há uma coisa que eu sei. Sei porque conheço bem quem está à frente dos destinos do governo. E sei que é para cumprir os contratos que assume. E é para cumprir o que tem para fazer. Então, que, portanto, eu não sei se a culpa é do PS sei que o PS tem o apoio parlamentar à sua esquerda, que não acredita que é,
não.
Esteve sempre contra este contrato, mas o PS, mais uma vez, cumpriu a sua palavra e os seus contratos.
Então, o comentário que eu faria é, a Ana Catarina acabou de dar razão ao ex-ministro Centeno.
Olha, quando, não é mau.
Quando, em claro desacordo...
Não me parece que tenha sido um mau ministro.
Quando, em claro desacordo com o primeiro-ministro, ele disse, se está no orçamento e se há um contrato, é para pagar.
Já marcou o ponto, António, a sua vez.
O que me enerva é que fazem realmente ter que se concordar com o Mário Centeno.
Mas eu estou de acordo com o Mário Centeno.
Pois já sei, não, mas o David Destino é que me obriga e empurra para aí. Lá ver, há uma coisa que eu...
Que é bom é ouvir o Lúcio Xavier estar de acordo com o Mário Centeno.
Agora a envelhecer ando um bocadinho ouriçado. Quer dizer, há pequenas coisas, pequenos pormenores que...
Provocam urticária.
Não é bem urticária, então a necessidade de responder, estamos num assunto complicado. Não, não é isso. Eu tenho que responder aqui ao David Destino. As pessoas que se tivessem amassado os nossos espectadores, voltavam atrás, não é? E iam ver como é que eu introduzi o tema, dizendo que o David Destino, entre outros intervenientes, era um caso de uma pessoa inteligente, digna e credível, e que, portanto, a defesa do que se passou no voto do PSD, por ele, é a melhor defesa que o PSD pode ter. O David Destino veio para aqui com umas coisas de civilidade e que eu acusei.
Não,
as pessoas...
desculpe. Trunfo eleitoral, jogo político.
Mas isso, por amor de
Deus. Fazer
isso,
o número.
Isso é liberdade de expressão.
Eu
resisto. Mas eu conheci-o.
Não, depois, eu também sei.
Com fair play. Então eu não ia dizer o que é que penso. Eu penso que o PSD acha ilegitimamente que a matéria do novo banco rende votos. Eu acho que rende. Quem não tem votos sou eu. E, aliás, devo dizer-lhe, se o David Destino pensa que eu sou contra o sucesso do PSD ou que tenha alguma preocupação, eu gostava imenso que o PSD fosse muito bem sucedido. E digo-lhe que eu também sou contra a abstenção do CDS. Quer dizer, eu junto nesse pacote, se quiser, se fica mais confortável... Fica mais confortável, eu junto
não,
pacote os deputados do CDS, dos quais eu acho que também se esperava deles que tomassem uma posição não alinhada daquela forma, mas enfim, foi o que eles quiseram. Agora, o que eu não posso é deixar de criticar. Mas, repare, a falta de transparência é uma falta, o não conhecimento dos dados concretos, e com isto acabo, Carlos, acho que já foi tudo dito, mas o não conhecimento dos elementos concretos do negócio, da venda do novo banco, é que é evidente que conhecemos poucos. só que não conhecemos há muito tempo, é uma coisa sabida, não? Que há uma obrigação de pagar até um certo limite, até o limite não foi ultrapassado, os 3,9 mil milhões, exatamente. Conhecem-se, já está, é um assunto velho, toda a gente conhece.
Desde o início.
Desde o início,
tem de virar e portanto o problema, a 10 minutos
não há problema
fim.
Novo.
Em dois minutos peço apenas resposta para esta pergunta. David Justino, o Governo ou o Ministro da Economia já deviam ter ido falar com os grevistas da fome do setor da restauração. Eu ouvi outro dirigente do PSD esta tarde. Perguntei ao David Justino.
Não, por uma razão, mas vais ver o seguinte, eu acho...
Não, não devia o Governo, ou esse não...
Não, o problema, não é o problema do não devia. Isso é um problema do Governo, tem que resolver por ele próprio. E eu julgo que aqueles que lá estão, vou dizer o seguinte, as pessoas que neste momento estão em situação greve da fome, eu acho que merecem, como cidadão, não é preciso ser dirigente político, mas como cidadão merecem respeito. Respeito, que é isso. A única coisa que eles pedem é que haver um contacto, nem pedem mais nada. Agora, o que eu não acho que seja a melhor forma é rejeitar qualquer contacto ou qualquer sinal que possa ser dado para aliviar o que é que lá se passa e dizer que eu vou negociar com a associação representativa. Quando a gente sabe que o governo, ao querer negociar com a associação representativa, quer jogar em casa.
Ou seja...
Simplesmente. Não. Ou seja, tem a vantagem em futebol, o termo jogar em casa ou jogar fora tem a ver com a maior facilidade ou menor facilidade que se tem no campo de jogo.
Ou seja, a associação passa a redundância aos socialistas.
Não faço acusações nenhumas. Estou a dizer que numa situação destas o Governo prefere jogar em casa.
Estou com dificuldade para perceber o sentido do ativo da afirmação.
Temos que ir para um debate sobre futebol. Para
Ana Catarina, também em dois minutos, resposta à minha pergunta, o Governo ou eventualmente o Ministro da Economia não deviam ter dado um sinal, uma palavra concreta no sentido de ir ao encontro do pedido de...
Vou tentar ser muito breve para dizer que o setor da restauração está a viver de facto momentos muito difíceis, não é só aqui, na esmagadora maioria dos países está mesmo encerrada a atividade, só está aberta para takeaway, não foi o que aconteceu em Portugal. Houve um conjunto de medidas. Do que sei também, e do que vem nas notícias, o próprio Ministro do Estado e da Economia recebeu as associações representativas, ainda hoje, recebeu há pouco tempo, tem recebido ao longo destes tempos na pandemia. Um dos grevistas que está à frente do Parlamento, que representa o setor da noite, foi recebido a semana passada, e foi enviado também um pedido de contacto para ser recebido quinta-feira, amanhã, por parte da Secretaria de Estado do Turismo e por parte do Secretário de Estado da Economia e do Consumidor. E, portanto, os contactos têm sido feitos, mas eu acho que nós não podemos olhar para aquela greve de fome a pensar que não foi nada feito. E aí, permitam-me que, em 30 segundos, possa elencar algumas medidas que foram feitas. Quem não tem atividade está isento de TSU, é uma das reivindicações que está a ser feita neste momento. Foi aplicado à esmagadora maioria destes casos o layoff simplificado, primeiro a 66% com o próximo Orçamento de Estado que foi aprovado, a 100% a partir da entrada em vigor do Orçamento de Estado. Foram criadas linhas de crédito a fundo perdido. Foi criado o programa Apoiar e o programa Adaptar para este setor. No setor da restauração e similares, ou seja, o setor de restauração e também bares e discotecas, foram dados de apoio cerca de 1 mil milhões de euros para este setor. Dir-me-ão, é pouco, mas é um esforço significativo, dos quais 50%, cerca de 500 mil, então mil milhões, 50% é a fundo... Desculpem, é fundo perdido. Portanto, não é justo dizer-se, eu percebo o desespero, percebo a situação em questão. Não é justo dizer-se que não tem havido diálogo. De resto, hoje li também as declarações de António Costa a dizer que continua aberto ao diálogo e não é justo dizer que não foram tomadas medidas para este setor que foram.
E é desta noite a notícia de que o chefe Lubomir foi levado ao hospital na sequência da greve de fome desencadeada. Pergunto também ao António, pedindo-lhe máximo capacidade de síntese.
Sim,
o princípio de negociação com grevistas da fome
Não, eu acho uma coisa. Eu acho uma coisa. Eu não defenderia o princípio. Acho que pode-se tomar uma decisão concreta num certo momento. Agora, o princípio de que o governo só trata com associações representativas do setor, acho um mau princípio. Acho que é um erro os partidos deixarem para a rua para o Chega. E, portanto, têm de ser sensíveis a protestos e ao sofrimento das pessoas. Isso em geral. E, portanto, sim, em geral é melhor negociar, é mais correto e adequado negociar com as... Mas não me venham cá com coisas. O governo recebe, os ministros recebem empresas isoladamente, continuamente. Agora, só fala com a CIP e só fala com a Associação do...
E, portanto, devia falar com este gravíssimo.
Não, não é isso. Este princípio não me serve. O princípio de não ouvir clamor da rua não me serve. Depois dá o Chega. O segundo ponto é o seguinte, mas apesar de tudo, o David Festinho vai-me outra vez acusar de salomónico, mas apesar de tudo estou pela decisão do ministro Pedro Siza Vieira, ele não pôde explicar completamente a questão. Nesta maneira, há muita gente, muitos proprietários de restaurantes a sofrer, proprietários de pequenos cafés que deixaram de ter os velhos a ver televisão, a tomar os seus lanches e os seus cafés depois de almoço e de jantar, os estudantes deixaram de ter refeições, há imensa gente a sofrer que não está lá. Mas eu percebo, há uma certa dúvida que fica. Eu depois não falo do Eduardo Lourenço, porque subscrevo, não esteja aí inquieto, subscrevo
o que disser. Sim,
eu não subscrevo, eu depois vou subscrever o que disser o David. Vou concluir dizendo-lhe o seguinte, eu percebo, sabe porquê? Porque há uma suspeita forte de que, nomeadamente, a liderança da movimentação esteja a alavancar. É que eu leio a Flash, o Correio da Manhã e as TV Guias, eu leio isso. E, portanto, o líder desta manifestação, com toda a probabilidade, tem também um projeto de construir uma imagem e alavancar audiências para a televisão onde está. E, portanto, e não só isso, é conhecido por ser rude, grosseiro e malcriado. Se quem for lá falar com ele, como o líder do CDS já percebeu, corre o risco daquilo se transformar numa sessão de achincalhamento e de lamentável. E, portanto, Pedro Siza Vieira faz muito bem em não ir
peço
agora.
Peço ao David Justino para dar voz a todos nós na evocação de Eduardo.
Muito obrigado, é uma responsabilidade acrescida, não é?
Para o qual, infelizmente, só tenho pouco mais de 2 minutos.
Tudo bem. Eu não posso dizer que não conheço pessoalmente, ou que não conhecia pessoalmente Eduardo Lourenço. Portanto, contatei com ele várias vezes, mas sempre, enfim, daquelas relações cordiais, nunca de nos sentarmos e conversarmos um com o outro. E, portanto, é muito difícil falar da pessoa, não é? A não ser reproduzir aquilo que os necrólogos andam para aí a escrever sobre isto. E, portanto, eu, como não gosto de citar necrólogos, vou pegar naquilo que é o legado dele, que é o mais importante legado dele, que é a obra dele. Eu devo confessar que a primeira leitura que fiz dos trabalhos de Eduardo Lourenço foi em 1979, através de um texto da Maria de Lourdes Belchior, que também já faleceu há uns bons anos, sobre o Labirinto da Saudade. E foi precisamente, li primeiro a recensão, no fundo era isto, não é? O debate, e depois é que fui ler o livro do Labirinto da Saudade. E a partir daí acompanhei, e acompanhava alguns dos artigos que ele escrevia regularmente na imprensa. O que é que há a dizer? Fundamentalmente, eu não sei se ele é o maior pensador, porque ele pertence a uma geração muito rica. Uma geração que tem Agostinho da Silva, um bocadinho mais velho, não é? Jorge Dias, Vitorino Magalhães Dinho, Orlando Ribeiro, até a própria Maria de Lourdes Belchior, quer dizer, é gente que há um traço na maior parte deles todos, que é terem estado largas estadas no estrangeiro e, de certa forma, olhar para o país de uma forma que eu diria que é de fora para dentro, não é? E depois, de certa forma, também há algum desencanto que existe precisamente quando todas aquelas ideias são confrontadas com alguns bloqueios e algumas reticências. O que é que eu posso dizer isto? O problema da psicanálise do destino português é uma coisa que, quer dizer, que eu acho que deve ser discutida, que deve ser debatida, mas com algum cuidado. por uma razão simples. Eu, aliás, hoje tomei a decisão de escrever algumas coisas sobre isto. Por isso é que eu não as vou dizer aqui. Mas, quer dizer, é um marco, é um, digamos, um contributo inestimável para a cultura portuguesa e, portanto, quer dizer, para Eduardo Lourenço...
Eu conhecia-o pessoalmente assim, e gostava muito da pessoa.
Não, ele tinha uma coisa que
tenho
era muito
mesmo de terminar humildade. A circulatura do quadrado. Volto a agradecer a presença de David Justino. Dos 8 dias, Pacheco Pereira regressa ao debate com Ana Catarina Mendes e Lobo Xavier. Até para a semana.